Salve, salve, é isso aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Banda Nova Cast, nossa viagem pandêmica pela mente dos artistas selecionados para a edição 2020, a edição de 10 anos do projeto. Banda Nova conta com o apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura e nesse ano recebeu mais de 40 inscrições. Por isso queremos agradecer a todos os artistas que demonstraram interesse. Na edição de hoje, Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos. Rodolfo Rainer, ao vivo aqui em seu próprio home studio, participação especial dos pássaros e dos ruídos da rua.
E da Laurinha, né? Filhota do Bilico, parceiro que mora aqui comigo. Né, Laurita? Uma honra, um grande prazer estar aqui junto com vocês nesse momento delicado, mas que massa que o pessoal aí do Banda Nova tá se reinventando para conseguir levar a gente aí para dentro da casa de cada um.
Nossa, agradecemos, cara. Como é que você tá? Tudo bem, cara?
Tô bem.
Tudo certo.
Tô aqui, né? Home studio foi até um elogio aqui pro meu quartinho simplificado aqui, mas tô aqui criando, tocando e ansioso também pra, por exemplo, pisar no palco do Banda Nova, um grande sonho aí que a gente conseguiu realizar. Muito feliz e não sabia desse tanto de bandas inscritas, cara. Fiquei mais feliz ainda agora quando você falou mais de 40 bandas.
Pois é, nós também, cara. E essa música, ela já nasceu em plena pandemia, e a gente pode perceber que a letra, né, deixa bem claro esses desejos, enfim, de coisas boas para os próximos dias aí.
Sim, é isso mesmo. Dose de Coragem é a canção que vai dar nome aí ao meu primeiro disco. Então a gente também tem um projeto aí aprovado pelo Promic. Maravilha, ainda bem que existe esse programa maravilhoso aí de incentivo à cultura à nossa cidade. E Dose de Coragem é o nome da música que vai... É a música que vai dar nome também ao álbum, então 10 faixas inéditas aí. uma música pra que você pegue aí na mão dos seus sonhos e que vocês andem caminhem juntos, lado a lado aí, durante essa vida. Desde que eu entrei pra música com o coração, com a alma, eu sou muito mais feliz. Isso aconteceu não há tanto tempo, mas claro que ela sempre esteve presente na minha vida, né?
Ela só aconteceu em um outro momento. Momento certo, né?
No momento certo, então. Eu vim aqui pra Londrina em 2010. Eu me formei aqui em administração. Aí trabalhei na área e tudo mais. Aí tava maluco num determinado momento, assim. Era final de 2016. E no começo de 2017 eu fui dar uma volta de bike, minha primeira viagem de bicicleta por aí. E pedalei durante 4, 5 meses aí, o sul do país, Paraná e Santa Catarina. E nesse momento me reencontrei, daí o universo vai colocando de novo as pessoas no seu caminho. Daí acabei voltando para Londrina, e no início aí, desde abril de 2017, que voltei fazendo eventos, voltei a estudar e fui construindo minha caminhada musical e artística aqui na cidade.
Pô, que legal, que história legal, cara. Vamos explorar um pouco mais essa passagem aí. Você conta que tinha outra profissão e acabou se reencontrando, mas essa parte de música vem de onde, assim, do sangue, da sua família, como é que era quando você era criança e tal?
Cara, na minha família não tem nenhum músico, assim, o meu pai é um apreciador, mas eu brinco com ele que ele não consegue nem bater palma no tempo, cara, é impressionante, assim, mas é daquele cara que quando escuta, que ouve de tudo, ouve muita coisa. Que bebeu muito da fonte ali mineira, que ele estudou ali em Minas e morou ali perto, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minha mãe é da entrega ao samba e a MPB, a clássica MPB. Minha mãe é afinada, canta, estudou um pouquinho de piano quando pequena, mas não muito. Então, em casa eu sempre ouvi muito som, muita música brasileira. E com meu pai, aí daí de tudo, tenho uma lembrança, assim, de sempre, à noite, de pequeno eu deitava em cima dele, na barriga dele, assim, ouvindo som à noite antes de dormir, sempre dormia ali ouvindo som, e daí quando eu fui crescendo eu fui deitando do lado dele no tapete. Ele até hoje dorme no tapete em casa ouvindo música.
Que maravilha, que maravilha.
Mas músico não tem ninguém.
Você falou de Minas Gerais, né? Hoje é sábado, 2 de maio. Uhum. E Minas Gerais é o dia mais louco do ano, que é 2 de maio.
Uhum.
É 2 de maio. Essa piada é péssima, né? Mas eu me lembrei de um grande amigo meu lá de Três Pontas, que é... Ele sempre conta, né? Terra do Milton Nascimento. Né?
Exatamente. Aí que é a grande inspiração.
Sensacional, cara. E, bom, e aí você acabou indo também parar no curso de música da UEL.
Esse ano, cara. Assim, esse momento delicado que a gente tá vivendo aí, né? Da pandemia... pessoalmente, assim, pra mim, cara, eu brinco que eu falo, nossa, no começo do ano eu falava 2020, né, cara? E eu sinto isso de tantas pessoas próximas, assim, né? Que eu entrei no curso de música da UEL, aprovei o projeto do Promic, assim, então apareceu o meu ano de colheita, assim, 100% de todas as sementes plantadas. E de repente veio essa situação, mas acho que é um momento também da gente parar e olhar o que tava... Os porquês, né? E avaliar as consequências disso. E óbvio que esses frutos virão mais tarde, com certeza vão vir ainda mais bonitos, vão vir ainda mais belos. E tô muito feliz, cara. Fiz 2 semanas só, infelizmente, ali na... Voltei pra UEL 2 semaninhas. Pô, que lugar maravilhoso. A universidade pública é um lugar mágico mesmo. E voltar depois de 10 anos, então entrei em 2010 e agora entrei de novo em 2020. Foi maravilhoso. Garanto que será, ainda será.
Com certeza ali o... O curso de música da UEL é um grande responsável por Londrina ter essa produção cultural, musical maravilhosa aqui,
sim,
né, cara? É impressionante. E, pô, vamos descobrir um pouquinho mais aí, conhecer um pouco mais como que foi essa efervescência toda na forma de mais uma canção aí. O que, que você traz pra gente?
Vamos de som? Então, cara, eu vou continuar com as músicas que virão aí junto no disco, no Dose de Coragem, junto com o Clube dos Sonhos, vão ser 10 faixas. Então, como eu falei de pedalar, da bicicleta, eu vou cantar a música aqui que conta bastante dessa trajetória que eu falo da minha bicicleta, uma conversa minha com a minha bicicleta querida que se chama Berenice. Bora de Berenice. Acordei, sorri, agradeci por mais um dia, dei play na melodia, saí por aí, fomos eu e a Berenice no passeio, ela me disse: o seu lugar não é mais aqui. Siga o seu coração, leve só o que foi bom, te espero pra gente partir. Respondi: que maluquice, não vai dar não. Aqui eu tenho casa, carro e um emprego bom. Ela me olhou com cara feia, me deu um puxão de orelha e repetiu: siga o seu coração. Falou: tá bom, você venceu. Largo tudo e vamos juntos, só você e eu. Chega dessa de sucesso, de ordem e progresso, competir pelo que não é seu. Berenice foi quem me disse: vê se para de tolice. Certezas são tão tristes e dinheiro só te traz calvície. Berenice me prometeu: nossa vida vai ser boa, chuva forte é garoa, só se encontra quem se perdeu. Uma alma livre canta o que vive e vive a sonhar. Uma alma livre com pouco sobrevive porque vive a amar. Uma alma livre encontra felicidade no caminhar. Uma alma livre não tem idade pra se aposentar. Eu acordei, acorde sorrindo, sorri. Vejo o dia, que lindo, agradeci por mais um dia. Dei play na melodia, saia por aí. Fomos eu e a Berenice no passeio, ela me disse: o seu lugar não é mais, não é mais aqui. Siga o seu coração, leve só o que foi bom, te espero pra gente partir. Respondi: que maluquice, não vai dar não. Aqui eu tenho casa, carro, um emprego bom. Ela me olhou com cara feia, me deu um puxão de orelha e repetiu: siga o seu coração. Falou: tá bom, você venceu. Largo tudo e vamos juntos, só você e eu. Chega dessa de sucesso, ordem e progresso, competir, competir. E nada é seu. A Berenice foi quem me disse: vê se para de tolice. Certezas são tão tristes e viver por dinheiro, meu amigo, é babaquice. A Berenice me prometeu: nossa vida vai ser boa, chuva forte e a garoa, só se encontra quem se perdeu. Foi a Berenice, ela quem me disse: Rodolfo, para de tolice. Certezas são tão tristes e La Plata só traz dor de cabeça. A Berenice me prometeu: nossa vida vai ser boa, chuva forte e a garoa, só se encontra com Paty. Quem se perdeu? Quem se perdeu? Quem se perdeu? Quem se perdeu? Quem se
Que cotonete, que carinho nos ouvidos essa canção, hein, cara?
Ô, meu querido, muito obrigado. Gostei da expressão. Que cotonete.
Enquanto isso, eu olho pro lado aqui e vejo uma placa: eu amo minha magrela.
É isso aí.
Cadê a magrela? Cadê a Berenice?
Cara, tá aqui encostadinha, tá aqui. Com certeza. Não sai daqui do meu ladinho. Tadinha, tá triste. Eu olho pra ela chateada. Tamo sem dar rolê por aí. Por enquanto, já voltaremos. As ruas, as estradas.
Logo, logo, novas jornadas. Tem uma questão que eu penso, cara, que depois dessa situação de pandemia, né, como envolveu essa situação de transmissão, e especialmente nos lugares fechados. Eu acho que uma consequência que pode acontecer para a música é a gente ter mais eventos a céu aberto, né, ao ar livre, como tem, parece que é mais comum em outros países, assim, nos Estados Unidos, ao longo do dia, né, para que toda a família possa participar. Né? O que, que você acha disso? O que, que seria importante? E cara, eu vejo que você traduz todos esses sentimentos, falou da sua família e tal, nas suas músicas, né? O quanto isso seria interessante ser resgatado agora pro próximo momento.
Nossa, cara, que sonho, assim. Eu sou um amante, assim, de céu aberto e de levar também, né? Acho que isso também remete a você levar a cultura e arte até para espaços que a gente deveria ocupar, espaços públicos, praças, parques, sempre com muito respeito. E seria um sonho, eu espero que esse movimento aconteça. E o que você falou aí, uma coisa do horário, né, cara, de ser muito interessante. Eu acho que eu venho me apaixonando mais pelo dia, assim. Acho que é um caminho natural de quando você vai ficando mais velho, apesar de ainda gostar muito da noite, da madrugada. Mas acredito que esse modelo, esse formato de evento seja mais interessante exatamente para isso, cara. E, putz, você falando, eu já imagino, assim, né? Ali no gramadão do Zerão, igual já aconteceram eventos ali. E criança, molecada, criançada pra todo lado, correndo. Cachorro, gato, papagaio, galinha. Família, acho que isso aí seria muito importante. Todos os tipos, né, de famílias, né, cara?
Principalmente, então, né?
Aceitas, exatamente. Então, que a gente possa, todos realmente conviver e integrar esses espaços, não só aqui, mas em todas as zonas também levar a cultura para todas as regiões, para todos os lados, super, super importante, como já aconteceram aí com outros eventos aqui, o Kizomba, que ano passado foi um evento itinerante, né, que também levou muita cultura para cada região aqui da cidade. Então tomara, cara, que os anjos passem aqui e falem amém aí pra essa sua previsão maravilhosa pós-pandêmica.
Pois é, cara, eu espero muito, assim, a gente tá discutindo com muito mais intensidade uma série de assuntos que antes já eram discutidos, mas estavam assim um pouco devagar. Parece que a pandemia acelerou todas essas demandas, né? E essa da música é uma que me vem assim diretamente. E tenho certeza absoluta que deveria ser pensada com mais carinho pelos produtores culturais, empresários, enfim. Para que. Aqui tem uma série de fatores que acabam atrapalhando isso, né? Mas e aí, durante essa pandemia, como é que tem sido passar o tempo? Aqui eu vejo que você tem vários livros aqui no seu quarto. O que você está lendo agora? O que você está consumindo? E que é interessante destacar para que outras pessoas também possam conhecer.
Legal, cara, quando você chegou aqui você até comentou, né? Pô, você é um fã do Saramago, né? Tem bastante coisa dele aqui. Agora eu tô lendo todos os nomes do José Saramago. E você até comentou, pô, ele fez uma obra, né, importante pra gente conhecer nesse momento.
Nesse momento agora, né?
E cara, tenho lido aí. Nesse momento estou com o Saramago em mãos.
E de som, cara, o que tá rolando
de som? Outros livros, o que eu tenho, eu li bastante um poeta que visitou Londrina aqui no Londrix, se eu não me engano, no ano passado, que é um poeta genial, que se chama Sérgio Vaz, lá de Taboão da Serra, que tem um movimento de saraus na periferia, tem um trampo que chama Coperiferia, que leva poesia, assim, para movimentos periféricos, e que tem uma escrita que eu adoro, que eu amo, então consumi muito da poesia dele. Esses tempos agora, e li bastante também um escritor moçambicano que eu adoro, que se chama Mia Couto, que tem a escrita mais poética que eu conheço, acredito.
Fala que todo dia na selva um leão corre atrás de uma gazela, por exemplo, né? Cara, se você é o leão ou a gazela, não interessa. Todo dia de manhã você tem que correr
bastante,
ou pra comer ou pra não ser comido.
É isso mesmo, é isso mesmo. Então são os três autores que já são autores que eu sou apaixonado, que eu tô bem conectado. E musicalmente, cara, eu tenho tocado bastante. Também o cavaco, né? Que eu comecei a estudar no ano passado com o pessoal do Clube do Choro, mais um projeto importantíssimo aí que o Promic também entrou firme no ano passado, com a oficina do Clube do Choro. Então tô me aventurando aí, talvez também role um projeto junto com outros grandes músicos aí de samba, que é a minha linha de estudo vocal ali, que tem me ajudado muito, tanto pro jeito que eu penso, a música, pro jeito que eu canto. E daí tenho tocado bastante choro, então me reconectado aí com a nossa profunda raiz da música brasileira.
Que espetáculo.
Tenho tocado isso e escrito também, né? Feito minhas composições, minhas canções.
Forte abraço pro grande Osório Pérez, né? O Nego, né?
Isso mesmo. Abração pro Nego, abração pro Guizão,
todos os integrantes, todo mundo. Clube do Choro, que é uma entidade, já faz parte de Londrina há décadas, né?
Exatamente.
Espetacular. Caraca, vamos ouvir mais um som aí então.
Cara, vamos, já que você perguntou, né, tipo, como eu tô nessa pandemia, eu escrevi uma canção com esse tema, que vai ser, coincidentemente, minha primeira música lançada aí pro mundão, gravada pra todas as plataformas digitais, né, vamos produzir um clipe, um timaço de músicos aí, recolhido no barraco, que é bem minha visão, assim, com os meus olhos esses momentos que a gente tá passando agora, mas eu sempre falo que eu sou um otimista, né? Acho que eu ouvi o Gil falando isso uma vez, quando perguntado em uma entrevista. Nossa, Gil, mas você vê toda essa situação? Nem era essa situação da pandemia, era talvez outras situações, né, que a gente convive aí de desafios. E você é otimista? Ele, sim, eu não vim nesse mundo pra desanimar, não. Eu sou um otimista.
Tá então, certo.
Acredito que essa também é uma mensagem de otimismo e de esperança aí. Logo agora que o barco andou, recolhido, caso o prédio tá ligado, privilégio que tem. Seu e você temos um teto, todo mundo deveria ter também. Multiplica a divisão, como ensinou um mensageiro que é filho do amor, que é o verdadeiro remédio, não importa credo, raça ou cor. Recolhido, passarinho no meu ninho e quer. Mas eu sei que liberdade não existe no singular. Coloque a mão na consciência, acredite na ciência, que a nossa hora vai chegar. O futuro só depende do presente, como que será? Coloque a mão na consciência, acredite na ciência, que a nossa hora vai chegar. O futuro só depende do presente, como que será? Essa música eu acabei compondo por causa de um desafio, assim. A Cal, que é a vocalista da banda Sala de Estar, também um projeto autoral daqui de Londrina, fez uma composição com o tema da pandemia, né? E daí pelas redes sociais, pelo Instagram, postou e desafiou eu e mais alguns... Não me lembro quem agora, quem ela desafiou no momento ali, a fazer uma composição, e tinha 2 dias. Era sexta-noite, assim. Que ela tinha mandado o desafio. E daí eu falei, puta, cara, desafiado, eu gosto de um desafio.
Uhum.
E daí eu falei, puta, vou ter que escrever uma música agora. E sexta-noite e sábado fiquei, não saía nada.
Não fez outra coisa da vida, não sei ficar ali.
Pô, cara, só comi e fiquei remoendo essa história na minha cabeça. Eu falava, nossa, eu preciso, né, passar minha visão e pensando como que é, como que não é. E daí sábado à noite me vê esse negócio, cara, todo recolhido. Eu tive uma casa aqui perto de onde eu moro atualmente aqui, com outros grandes amigos. Aí um abraço pro Gordinho, pro Juan, pro Diego e pro Baba, que a gente chamava de Barraco de Palha, era um nome carinhoso. E daí eu falei, puta, a gente tá aqui, todo mundo, cada um recolhido no seu barraco, recolhido no barraco, ficou isso na minha cabeça. E daí foi do sábado pro domingo, assim, meu prazo tava se esgotando, assim, sabe? E daí eu fui vendo o que, né... Acho que a primeira estrofe fala muito, assim, igual a gente conversou da minha vivência pessoal, assim, né? Puta, a vida vem parar bem agora, cara, nesse 2020 tão promissor, assim, pô.
Exatamente.
Pô, meu senhor, dá uma ajuda aqui, cara. Mas também essa avaliação mais mundana, né, cara, de levantar as mãos pros céus aí, ver que tem o meu canto, né? Somos privilegiados, sim. Acredito que todo mundo que tá escutando isso agora também tá quietinho em casa, tá com essa possibilidade, então todo mundo devia ter um tetinho, um barraco seu,
sim,
né, cara? Então, acho que essas avaliações são super importantes e por fim, né, vamos parar com esses achismos, acredite na ciência,
exatamente,
cara, que é ela que vai ser a salvação, vai nos ajudar, e a nossa hora com certeza vai chegar.
Uhum. Pô, essa questão de um desafio, né, de dois artistas era uma coisa que até pouco tempo atrás...
Sim.
Ficava no, nas conversas de botiquim, né?
Talvez.
E agora
sim.
Tá nas redes sociais, né? É um desafio positivo.
Sim, acho que... Cara, eu uso e pretendo usar cada vez mais e de maneira cada vez mais profissional e de realmente conseguir alastrar, disseminar minha mensagem, meu trabalho. A internet tá aí, democratizou, né, esse fazer musical. E esse é um ponto positivo. Eu acho que nós músicos temos que... E artistas e produtores culturais temos que deixar de lado uma questão de teimosia de achar que esse não é o nosso trabalho, esse agora hoje em dia é o nosso trabalho. É, tanto quanto vocês aqui, né, produtores culturais que vieram para produzir esse podcast aqui e conversar. Então é se reinventar para realmente fazer acontecer. Então aproveitar até para fazer um merchan aí, né?
É, de seu endereço.
Nas redes sociais. Rodolfo Rainer para todas as redes, YouTube, Facebook, Instagram e futuramente, cara, com a Recolhida no Barraco aqui, já estamos chegando aí então em todas as plataformas, Spotify, Deezer, e Rodolfo, normal com F, Rainer, para que você não erre, o Rainer é R-A-I-N-E-R. Rodolfo
Rainer. Muitas pessoas erram, né?
Cara, é interessante, né? Acho que um jornalista não faria uma pergunta. Você me pediria pra soletrar o Rainer?
Não.
Não? Tá do jeito que se fala, né?
Tranquila.
Mas geralmente em cadastros, essas coisas, falam, mas pode soletrar o Rainer, então... Vou aproveitar aqui para que sim, né? Para não, igual eu falo, para não deixar dúvidas
e
aí.
E é de qual origem? É italiano, não?
Cara, esse Rainer...
Final, né? Nada a ver.
É austríaco, né?
Que legal.
Vai saber de onde que tá em mim isso aqui, né? Se olhar para mim assim...
É, você tem uma cara meio de árabe, né?
Tem, né?
De libanês. Então.
Sim. E é engraçado que o meu... Não é nem meu sobrenome, né? Contar uma história aqui que eu conto para poucos amigos, mas... Já que você perguntou, o meu sobrenome é o meu nome, né? Meu nome é composto.
Libanês.
Rodolfo Libanor. E esse Libanor não é libanês, cara. Que dentro, parece uma ligação lógica. Esse Libanor é italiano, que era Libanoro.
Uhum.
E daí tiraram esse ó. E esse Libanor é o sobrenome da minha avó, que ela não passou pra nenhum filho. E meu pai, com as loucuras dele, cada louco com a sua, né? Ama esse nome. Libanor, ele adora. Colocou como meu nome. Então, meu Rodolfo Libanor, Rainer Siqueira, o Libanor é um nome composto. Hoje em dia eu adoro também. Na época eu falei, cara, que maluquice, né, meu?
Pô, e coincidência é grande, porque eu não sei se eu mencionei o nome do meu amigo da família de Três Pontas, do Milton Nascimento, é Libanori o nome dele.
O que é isso,
então,
cara?
Aí, ó, seu parente
as
aí.
As conexões estão acontecendo.
Seu parente perdido aí.
Só do meu pai ouvir a entrevista e falar, eu conheço o Libanori,
é,
lá de Minas.
Filho do Mirtão, lá do HU. Ai, cara, que legal. Bicho, se deixar, a gente vai conversando aí até não poder mais.
Tem, né? Tempo?
Quem está nos acompanhando até esse momento aqui da nossa incursão na mente do músico londrinense, que não nasceu em Londrina, mas agora é londrinense.
Pô,
né?
Eu
Rodolfo Rainer.
Acho que musicalmente eu sou londrinense.
Ah, essa cidade tem uma coisa, né,
Sim.
que nos faz ter muito carinho por ela.
Apesar de que quando você perguntou do lance musical, né? A gente vai respondendo e daí depois eu esqueci. Eu percebi que eu acho que eu nem respondi sua pergunta. De onde veio a música, então eu queria mandar um abraço pro meu primeiro professor de música e um cara, acho que ele é responsável por me ensinar música e colocar a música dentro de mim, que se chama Sandrinho Lima e que hoje em dia me dá um super apoio, sempre me mandando umas mensagens. Violonista, guitarrista e hoje em dia um super educador musical. Trabalha pela música e com a música. Com crianças, enfim, escolas e tudo mais. Um cara maravilhoso. Um abraço pra ele e um abraço e um beijo pro meu grande mestre daqui, de Londrina, que é o Paulo Vitor Poloni, também um grande artista daqui. E minha grande referência atualmente aí do se fazer arte e de voz, né? Então, se eu tô cantando mais bonito, um pouquinho mais bonito, pode colocar os créditos lá.
Com certeza, cara. Que legal, isso aí é fundamental a gente fazer essa reverência, né? Quem veio antes e pôde nos
com
passar
certeza.
Um pouco da experiência.
Sim.
Mas eu ia fazer uma pergunta também, agora tá difícil de lembrar qual é. Mas, cara, Vamos tocar mais uma então, né? Na falta de uma pergunta.
Vamos de mais uma? Então vou aproveitar para cantar uma canção. Essa aqui é das 10 canções do disco, né, da Dose de Coragem, eu levei 9, que eram já composições minhas, assim, dessa época anterior, assim, da época que eu pedalava e tal, então tem muito dessa identidade. Tem uma música que a gente pensou ali, que foi o André Cordeiro, que é o baterista, que me mostrou a harmonia, eu coloquei um pedaço de letra e ele colocou um outro pedaço de letra. Então quando você falou aí de parcerias, né, do desafio, que a rede, daí eu lembrei dessa canção específica, falei, vou fazer ela. E ela se chama de Só a Sol, só deixa eu dar uma afinadinha aqui que ela tem...
André Cordeiro, que também é conhecido como Bilico.
Exatamente, cara, o grande Bilicão, grande músico da cidade.
Nossa.
Vamos que vamos, essa aqui se chama de Só a Sol.
Pra não perder a hora.
quero saber
Rodolfo Rainer e o Clube dos Sonhos aqui no nosso Banda Nova Cast. O Rodolfo que tem um botão de volume acoplado nele mesmo.
A gente vai fazendo o fade out.
Ele consegue fazer um fade out natural, ó. Não é edição, é ele mesmo. E eu tava percebendo que essa canção traz uma harmonia já com alguma... um pouco mais requintada, com algumas nonas ali para fazer um som interessante. Um pouco diferente das duas primeiras que você tocou, que tinha mais característica de samba mesmo. Como você classificaria essa canção e como que é esse teu processo de
nossa, cara,
harmônico, mental?
Cara, interessantemente, né? Essa canção foi que eu comentei. A Harmono Bilico me mostrou. É uma coisa que ele tinha trazido do baixo, assim. Ele tinha feito esse lance. Esse puro do Gary, que puro do Gudang, que puro do Gary, que puro do Gary, que puro do Gary. E daí eu comecei a colocar a letra. O meu processo, cara, criativo, assim, junto pra casar harmonia, melodia e letra, ele é bem instintivo, assim. De caminhos que eu vou tomar. Então, acho que isso é uma coisa que eu quero evoluir muito quando voltarmos aí, eu voltar a nossa querida UEL, de dominar cada vez mais esse lance do código e ter um pensamento equilibrado, talvez, né? Um pouco mais coração, um pouco mais matemática. Mas aí o que eu faço hoje é bastante das referências que eu tenho na cabeça, assim, ó, como eu falei, ouvi minha mãe, né? Então cresci ouvindo muita música brasileira, muito samba. Então isso tem muito nas coisas que eu faço. E várias outras canções, daí tem coisas muito mais simples, né? Que eu tenho bastante influência do reggae também, assim. Uma coisa mais groovizada, daí dois, três acordes resolve.
Já resolve.
E a gente consegue passar a mensagem.
Esse lado da teoria é mais importante, eu acho, pra gente se comunicarem entre os músicos, né?
Sim, com certeza.
Pra criar, eu acho que importa muito mais isso mesmo, o coração.
Exatamente. E daí eu acho que os caminhos cada vez é de um jeito, assim, viu, cara? Eu costumo utilizar bastante a tecnologia, acho que vem bastante a favor em relação a isso. Então a gente consegue gravar qualquer coisa a qualquer momento, num gravadorzinho de celular. Então às vezes eu cantarolo uma melodia que eu achei bonita, uma coisa que eu gostei, ou já qualquer coisinha com letra, hoje em dia eu não perco mais. Quando eu comecei com essa onda de composição, eu ainda achava, tipo, ia dormir com uma coisa na cabeça, inventava duas frases bonitas, com uma melodia legal e tal, e eu falava, não, amanhã eu continuo. Acordava, tava onde? Foi embora.
Sim.
Perdeu-se. Então, hoje em dia, qualquer coisinha que eu crio, eu já dou uma gravadinha, porque com certeza depois eu vou buscando. Eu tenho milhares,
sim,
assim, muito áudio. E muitas vezes quando eu falo, puta, eu vou compor alguma coisa... tal, eu vou nessas fontes, assim, ao invés de começar do zero, né, já tem umas coisinhas ali, eu vou lapidando.
Pode ser que alguma coisa que você gravou hoje vai te ajudar daqui a alguns anos, né?
Sim.
Sensacional, isso é bacana. Tem uma frase, acho que o João Bosco, né, que parece que ele fazia engenharia civil, cara, ele era da engenharia, não era um estudioso musical, assim, tradicional, ele... falava, ia pegando as coisas no ar, assim, e tal. Não tinha esse domínio dos acordes, enfim, do campo harmônico, e saber a relação de cada um, o papel de cada um numa trama tonal e tal.
Entendi. Então, eu ainda não tô com esse domínio apurado. Espero desenvolvê-lo, tenho desenvolvido cada vez mais. Mas, cara, não é uma nóia, né? Mas eu tô... sou tão apegado, né, a esse lance dessas coisas que eu criei e já guardei, que eu tive um problema com o meu celular antigo. E ó, quebrei tela, não sei o que, e a bateria tava acabando assim que eu desconectava da tomada. Ele tá ali no meu quarto conectado na tomada até agora, de tanta coisa eu preciso até. Foi bom que a gente conversou sobre
pra
isso.
Pra salvar isso tudo.
Pra eu tirar aquele material de lá, porque tem um monte de áudio lá, um monte de coisa que com certeza eu posso aproveitar aí futuramente.
Esse baú de acordes e memórias.
Exatamente, baú de composições.
E é isso aí, outra passagem do João Bosco, ele dizia que quando a inspiração me encontrar, vai me encontrar trabalhando ali, ralando ali todo dia. Só assim
com
mesmo para as
cara.
Músicas conseguirem sair, né?
Uhum.
Eu acho que para quase tudo, né? Tem gente que acha que é tudo muito fácil, né?
Sim.
O cara vê você soltando um som lá no Instagram e fala, nossa, o cara tem um talento mágico.
Nato!
Que nada, né? O resultado daquela que você mostrou foram 35 que você não quis mostrar ainda, que acho que não está pronta.
Exatamente.
É transpiração, tá. Né? Muito mais importante que qualquer coisa como sorte, ou enfim.
Exatamente, exatamente. Tanto para composição, né? Quanto para, acho que para qualquer
tudo
área, para
né?
Tudo na vida. Mas é interessante porque acho que uma visão que as pessoas têm desse... Não os artistas, né? Mas a visão de quem não é artista para com os artistas. É, vem muito nesse caminho aí de... Achar que baixa um santo, né? Mas não é assim, não. Tô todo dia aqui, cara. Todo, como todos nós, né? E uma coisa interessante, tanto não só pra composição e pra tudo, mas pra tudo, né? Pra você cantar melhor, tocar melhor. Você também é músico, né, cara? Você sabe que a gente fica ali fazendo...
Tô tentando aí. Tô
fazendo...
Devagarzinho.
Fazendo a escalinha, fazendo o Dó, Ré, Mi, cantando a mesma coisa. Rapaziada, tem uma parte chata também.
Exatamente.
Mas que, né? Acho que tudo faz parte de todo o trabalho. Mas é maravilhoso.
Eu disse isso porque vendo você tocar, você demonstra uma tranquilidade, uma facilidade muito grande, assim, de forma fluida, né? Você vai cantando e colocando a sua voz dentro dessa harmonia toda de uma forma muito coerente. Eu achei super legal mesmo suas músicas. Parabéns.
Cara,
queremos desejar
obrigado.
Muito sucesso. E para quem chegou até aqui, para quem está nos acompanhando, nós estamos ao vivo aqui no home studio do Rodolfo Rainer para mais um episódio do Banda Nova Cast. Cara, muito obrigado por me receber.
A gente
espera que essa situação pandêmica se acalme logo para a gente poder ter a definição de quando que os artistas vão poder tocar, se apresentar, se encontrar. Enquanto isso, a gente vai produzindo os episódios para... Não desanimar.
Isso aí. Cara, eu que agradeço demais, demais, demais. Eu adorei. E como a gente conversou, né? Vamos se reinventando aí nesses momentos pra fazer acontecer. E vocês são um grandíssimo exemplo de um trabalho maravilhoso, muito bem feito. Não é à toa que tá aí há tanto tempo, né? Banda Nova, né? De hoje. E... Fiquei felicíssimo, felicíssimo mesmo de ser um dos escolhidos. E vamos chegar com tudo, pode apostar, na hora que essa situação toda passar. Enquanto isso, vamos todo mundo se cuidando. E sempre olhar aí pro futuro com muito otimismo. Acho que essa é a principal mensagem. É enxergar que estamos a pequenos passos caminhando para dias melhores.
O projeto Banda Nova é uma realização da Fundação Cultura Artística de Londrina, a FUNCART. Conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, através do PROMIC, produção da Flua Cultura, apoio Centro Cultural SESI AML e Rubro Lab. To do.